Muito boas tardes a todos. É para mim um enorme prazer, uma enorme alegria poder participar nesta cerimónia de comemoração dos 50 anos da Comunidade Islâmica de Lisboa. Para poder felicitar a comunidade e para poder dizer-lhe que tenho plena consciência de que, enquanto parte integrante da sociedade portuguesa, ela tem dado um enorme contributo à nossa economia, à nossa cultura e à nossa sociedade, que deve ser por todos reconhecido. Ouvindo o painel, isso leva-me a fazer um comentário sobre a diversidade e o pluralismo. É para mim hoje inquestionável que todas as sociedades no mundo são já, ou serão inevitavelmente, em breve, multiétnicas, multiculturais e multirreligiosas. Não é uma questão de opção, é uma questão de facto. Esta é a realidade com que vivemos e com que vamos viver cada vez mais. E eu sou daqueles que está profundamente convencido que isso é bom. E sou daqueles que está profundamente convencido que a diversidade é uma fonte de riqueza, não é uma ameaça. Mas também tenho consciência que a diversidade só por si não garante a harmonia de uma sociedade. E que, para que a diversidade seja compatível com a harmonia na sociedade, para que a diversidade não seja um fator de tensões, é indispensável que haja um grande investimento. Um investimento político, económico, social, cultural, religioso, envolvendo os governos, envolvendo o poder local, envolvendo a sociedade civil, os líderes religiosos, no sentido de fazer cada vez mais que haja efetivo pluralismo e não apenas diversidade, o que implica uma lógica de profundo respeito pelos direitos, pelas identidades, mas ao mesmo tempo que haja uma coesão. Isto é, um investimento em que todos procuramos garantir que cada um sinta que a sua identidade é respeitada, mas que cada um sinta que também faz parte de pleno direito da sociedade no seu conjunto. E aquilo que temos assistido, infelizmente, em muitas sociedades, nomeadamente em muitas sociedades europeias, é que não houve este investimento. E a diversidade não foi acompanhada deste esforço, por parte, sobretudo, dos governos, dos responsáveis políticos, no sentido de criar as condições para que à diversidade se associe um verdadeiro pluralismo e uma verdadeira coesão no plano social. E é a nossa obrigação em cada país, e é a nossa obrigação em Portugal, onde não devemos ter ilusões. Às vezes há a ideia de que nós somos, os outros europeus são maus e nós somos bons. Não é tanto assim. Em Portugal também há manifestações de racismo, também há manifestações de xenofobia, também há formas de antissemitismo ou de ódio anti-muçulmano. Felizmente que, apesar de tudo, tem havido algum investimento no sentido de evitar que essas manifestações penetrem no centro da nossa vida política, o que nos distingue de alguns outros países europeus onde, infelizmente, tal penetração, tal veneno já atingiu o centro de decisão política. Em Portugal, felizmente, isso ainda não aconteceu. Mas este investimento no pluralismo e na coesão, por parte de todos nós, tem que ser continuado e tem que ser continuado com uma grande persistência. A coesão social, a tolerância, o respeito mútuo não nascem espontaneamente nas sociedades. Eles exigem o nosso empenhamento, o nosso engajamento coletivo numa atitude que mais tolerância é de respeito mútuo e que, simultaneamente, nos permita a todos beneficiar das enormes vantagens que a diversidade traz consigo. Permitam-me duas últimas reflexões. A primeira para dizer que, infelizmente, se gerou nas opiniões públicas, nomeadamente nesta parte do mundo, é a ligação entre islamismo e radicalismo. Como se o radicalismo apenas existisse no quadro da religião muçulmana. A verdade é que, sendo o extremismo, o radicalismo, uma perversão do pensamento religioso e de uma religião, ele não é monopólio do Islão. há extremismo cristão, há extremismo judaico, há extremismo hindu, e devo dizer-vos que uma das grandes surpresas da minha vida recente foi ter descoberto, há algum tempo, que também havia e há extremismo budista, fundamentalismo budista. Eu pensava que o budismo era mais do que uma religião, um estado de espírito, todo ele ligado à paz interior e exterior, mas a verdade é que nós assistimos recentemente à mais dramática perseguição de uma comunidade por outra na Birmânia, em Myanmar, atiçada por monges budistas junto da comunidade e com o apoio das autoridades, pelo menos das autoridades militares, sendo as vítimas uma comunidade muçulmana, os Rohingya, que foram, como se sabe, vítimas de uma limpeza étnica que muitos consideram com elementos de genocídio e em que centenas de milhares foram obrigados a fugir de Myanmar para o Bangladesh. E tivemos já mais recentemente, no Sri Lanka, semelhantes manifestações de fundamentalismo budista, uma vez mais, contra a pequena comunidade islâmica do Sri Lanka. E, portanto, é inevitável onde haja sentimentos religiosos que alguns distorçam esses mesmos sentimentos, essa mesma visão, e caiam em formas de radicalismo, de fanatismo, de extremismo, de fundamentalismo, que são naturalmente condenáveis, mas que não têm a ver com o Islão, têm a ver com todas as religiões e têm que ser compreendidas sempre como perversões e nunca confundidas com a religião no seu estado, digamos, natural. E a segunda observação que vos queria dar é o meu testemunho pessoal, através dos 10 anos em que fui alto comissário para os refugiados, o meu testemunho pessoal do elemento dominante do meu contacto com o Islão. Quando eu comecei as minhas funções, há, como sabem, um grande número de refugiados afegãos, quer no Paquistão, quer no Irão. Eu visitei o Irão, tinha havido uma mudança de governo e havia algum receio que pudesse haver uma mudança na atitude de acolhimento em relação aos afegãos, e fui recebido pelo Ministro do Interior e antes de eu lhe dizer fosse o que fosse, ele disse-me assim: já sei ao que vai. Vem preocupado, pensando que nós vamos passar agora a tratar menos bem os refugiados afegãos. Quero dizer-lhe para estar tranquilo, porque Deus nos manda proteger os nossos irmãos e irmãs do Afeganistão. E eu disse-lhe: bem, não preciso de mais garantia, fico muito satisfeito e por mim, a reunião pode dar-se por terminada. Mas encheu-me, naturalmente, esta reunião de curiosidade, e promovi no Acnur um estudo sério das relações entre o Islão e a problemática dos refugiados. Isso levou-me, num trabalho que envolveu várias universidades, à publicação de um livro que fizemos com a Organização da Cooperação Islâmica, e a análise é impressionante. Não há nada na moderna legislação internacional sobre refugiados. Não há nada na Convenção de 51 que não esteja na tradição, primeiro na tradição árabe antes do Islão e depois na tradição islâmica e nos textos sagrados do Islão desde o princípio. Em primeiro lugar, a norma essencial da legislação de refugiados, que é em francês que ela é conhecida no mundo, a norma de non-refoulement. Ninguém pode ser enviado para o sítio de onde veio e onde sofreu perseguição. Essa norma está inscrita no Corão. O caráter de proteção não apenas ao refugiado, mas à família e à propriedade. O caráter civil e humanitário do asilo. O requerente de asilo, al-mustamin, não pode trazer armas. Princípio que hoje é um princípio fundamental no direito dos refugiados. Já estava, na tradição islâmica, desde o seu princípio. E, porventura, a norma mais bonita em matéria de direito de refugiados, contida na Sura At-Tauba, em que se diz que a proteção deve ser conferida aos crentes e aos não crentes. Ou seja, que a proteção aos refugiados não é apenas para os que são como nós, mas é para todos aqueles que precisam de se acolher à nossa proteção porque são vítimas de perseguição ou de conflito em outra parte. E isto deu-me uma visão humanista, uma visão tolerante, uma visão de respeito, de proteção e de solidariedade do Islão, que me marcou profundamente e que me leva hoje a ter um grande desprezo pelas caricaturas a que infelizmente estamos, com que infelizmente estamos confrontados todos os dias por aqueles que praticam um ódio anti-muçulmano inspirado em formas de, em alguns casos, ignorância, noutros casos, de populismo político com objetivos inconfessáveis no plano da procura do poder e da utilização da demagogia para conseguir votos ou para conseguir cotas de mercado em relação aos meios de comunicação que controlam. E é este testemunho que vos queria dar e que me leva a exprimir à comunidade islâmica de Lisboa uma fortíssima solidariedade e dizer que conto com o vosso papel em Portugal, mas não só em Portugal, conto com o vosso papel e com a vossa influência no sentido que os valores que são verdadeiramente valores universais do pluralismo, no sentido que foi há pouco descrito, do respeito mútuo e da riqueza que representa a diversidade, que esses valores possam cada vez mais afirmar-se e que aqueles que praticam o populismo político, o xenófobo, o racista, o antissemitismo, o ódio anti-muçulmano, sejam derrotados, porque eles são hoje, porventura, a pior ameaça que paira sobre as nossas sociedades. Muito obrigado.